מזה תשם, דפנון ובר, תתודש במציע, עולה פסור, מבין זון ובודר, שלום עליכם. סמוס דפנון הם ובית, ננון אני אג'בר שהוא מטיף רב ששת. פרגונת רב ששת. מוסוכי ויזה כי יש נשביעו, יכול לעשות תרומת מעשיר של דמי. המשלה ג'יסי, כאן הפסור, אני קומברה, פרוטה ספורי, זה נג'ון עם הארץ, מה פסור, כי נאון סבי בין אז לאיס, יהיה סוספייטו ג'נאון שירה אוס ג'יזימוס. הפסור קומפרו דמי, ele tem que tirar os dízimos. Então ele separou uma série de chão, o primeiro dízimo. 10% desse primeiro dízimo vai para o Cohen, seu trumat maser. Veio um não Cohen e comeu esse trumat maser. Então fala a Mishnah, a lei é a mesma como se tivesse comido o trumat maser pela Torá. Esse é trumat maser de Dmai. É só trumat maser da lei rabínica. Mesmo assim, um não Cohen comeu isso sem saber que era trumat maser. Ele tem que dar frutas no valor do que ele comeu, o quer no bruto, e acrescentar mais o quinto, mais o homish. E perguntou a Rabi Elazar, por que os sábios igualaram o rigor da lei de Dmai com a lei de Tever, que está obrigado ao tremor de maçã pela Torá? Fala Avná com o nome de Shmuel, que sim, a nossa mestra vai como Rabi Meir. Rabi Meir sustenta que quando os sábios decretam algum decreto rabínico paralelo a uma lei da Torá, os rigores são os mesmos, como se vê no caso do divórcio. Vimos um caso ontem que o Shaliach, o emissário de entrega do Get, deu o Get para a mulher, mas não cumpriu com as leis rabínicas, como ele devia ter falado do Fananechtam, etc. E fala de Meir, é como se o Get é inválido pela Torá. Então, fala o nome de Shmuel, a Meir sustenta que quando sabe o decreto ou algum decreto, os rigores são os mesmos, como se fossem leis da Torá. Mesma coisa no caso da nossa Mishnah. Metim Rav Sheshet, pergunta Rav Sheshet sobre isso. Mechalelim oto kesef al kesef. A pessoa tem maser sheni de Dmai. Então ele comprou as frutas do Amaretz, ele separou o segundo dízimo. Ele recomeça as frutas fora de Yerushalayim, então ele faz o resgate, o pidion. E no caso ele usou moedas de prata para fazer o resgate. Fala a Esabrai, então ele pode transferir essa quantidade dessas moedas de prata para outras moedas de prata. Ou ele fez o resgate das frutas com moedas de cobre, ele quer essas moedas de cobre para si, ele pode fazer o resgate usando outras moedas de cobre, transferindo essa entidade dessas primeiras moedas para as segundas. Quer ser Nehosh, da mesma coisa, se ele fez o resgate das frutas com moeda de prata, ele pode resgatar essa moeda de prata com moedas de cobre. E fala essa breta com o Jerome Nehosh al Perot. E o que ele pode fazer também, se ele quer essas moedas de cobre, ele pode pegar frutas, transferir a quantidade das moedas de cobre para as frutas. Mas fala Rebbe Meir, ele não pode levar essas frutas para Yerushalayim e comer lá. Ele tem que resgatar essas frutas com outras moedas. Então, essa é a opinião de Rebbe Meir. Ele sustenta do Pasuk que a pessoa tem que levar o dinheiro do resgate para Yerushalayim. Ou as frutas do Maser Sheni ou o dinheiro do resgate. Mas não frutas do resgate. Assim fala Rebbe Meir. Chamim Omrim, fala a maioria dos sábios, Yaru Perot Veyuchlu Yerushalayim. Chamim discutem com Rebbe Meir, a pessoa pode sim levar frutas do resgate do Maser Sheni para Yerushalayim. Não é necessário usar dinheiro para o resgate. Então, o que disse Rebbe Meir? A pessoa tem frutas de Maser Sheni do Dmai. Ele fez o resgate com moeda de prata. Ele pode resgatar essa moeda de prata com moedas de cobre. Fala Rav Sheshet, o Mimer Harelina. Num caso de Maser Sheni pela Torá, isso era proibido. Como fala essa Mishnah, Sena Shen Maser Sheni, Shen Hulin Sheni Tarvun, a pessoa fez o resgate das frutas do Maser Sheni como moeda de prata. E essa moeda de prata se misturou com moeda de prata laica. Ele não sabe o que é dinheiro do resgate, o que é moeda laica, Hulin. O que ele faz? Mevi Besela Maot. O que ele faz? Ele traz moedas de cobre. Tem que pegar algo diferente para fazer o resgate. Não pode pegar uma outra moeda de prata, por exemplo. Isso é Derech Hilul. A forma do resgate é pegar, resgatar algo com algo diferente. Então ele pega moedas de cobre e diz, onde for que essa moeda de prata do resgate está, está agora resgatada com essas moedas de cobre. Então o que ele fez? Ele tem agora as duas moedas de prata que são laicas. A moeda de prata do Maser Sheni foi resgatada com as moedas de cobre. Ele não pode pegar essas moedas de cobre e levar para o Shai para comprar comida com a cidade do Maser Sheni. O que ele faz? Ele volta a pegar a moeda de prata melhor dentre as duas e diz que está resgatando as moedas de cobre com essa moeda de prata. Ele leva essa moeda de prata para Jerusalém e compra comida com a cidade do Maser Sheni. Explica a Braita melhor. Os sábios só disseram que a pessoa pode resgatar uma moeda de prata do resgate do Maser Sheni com moedas de cobre numa situação de aperto, que não tem outra opção, como nesse caso que as moedas se misturaram. E não para levar as moedas de cobre para Jerusalém, ele tem que voltar a transferir essa entidade das moedas de cobre para uma moeda de prata e levar essa moeda de prata para Jerusalém. Porque é um desprezo para o Maser Sheni que a pessoa transferiu essa entidade de uma moeda de prata para moedas de cobre que enferrujam moedas de má qualidade. O que se vê? Que está nem mechalim midocha, midocha kinsho, midocha klos. Vê dessa braita aqui, só numa situação de aperto, que a moeda do resgate se misturou com outra moeda, é permitido fazer o resgate dessa moeda com moedas de cobre, mas numa situação normal, não. Então, pergunta Fshechet, que antes, Memir próprio disse que com relação a Maser Sheni do Dmai, ele pode usar como resgate moeda de prata e resgatar essa moeda de prata com moedas de cobre. E no caso de Maser Sheni pela Torá, isso é proibido. Então se vê que ele não igualou os rigores de uma lei da rabínica com uma lei da Torá. Amar Rav Yosef, afa b'shemekel rimei b'pidyonó, machmir hu b'achilató. Fala Rav Yosef, que uma coisa não leva a outra. Rimir facilitou a lei do resgate do Maser Sheni do Dmai, permitiu fazer o resgate de uma moeda de prata com moeda de cobre. Tudo bem, porque a pessoa que faz esse resgate do Maser Sheni da Torá não entendeu um pecado pela Torá. Os sábios disseram que isso não é adequado, mas não tem nenhum pecado envolvido. Então, quando os sábios decretaram, falaram a lei do Maser Sheni do Dmai, falaram que ele pode fazer o resgate com moeda de prata e depois transferir para uma moeda de cobre a santidade. Porque mesmo se fosse uma sexta imperatura, não teria nenhum pecado com isso. Já no caso de comer uma sereshini do Dmai, ou no caso de comer trimad macer do Dmai, Mir igualou os rigores como se fossem rigores pela Torá. Porque quando a pessoa come trimad macer pela Torá, ele não é Kohen, ele cometeu um pecado. Então, quando os sábios decretaram que é necessário tirar macer de Ishon, no primeiro dízimo do Dmai, e trumad macer, decretaram com os mesmos rigores, conforme Rabi Meir, e se o não Kohen comeu isso sem saber que era trumad macer, tem que acrescentar o quinto ao pagamento do bruto. Eu tenho como fazer essa breta, fazer uma prova para o que ele diz. Os sábios só permitiram que a pessoa compre Dmai do Amaretz e não tire os dízimos e venda uma situação específica, um caso do Siton. Siton é um fornecedor que compra grandes quantidades de Amaretzot também e vende às lojas. É um fornecedor. Nesse caso, os sábios permitiram que ele revenda isso para as lojas, forneça, sem ter que tirar os dízimos. O Balabai ben kach ben kach tzarich la'aseh divinamente. Por ele fala a Bimir, no caso de um produtor, que ele vende o que ele produz, e ele não é um Amaretz, ele também compra de outros produtores que são Amearatzot, nesse caso ele tem que separar os dízimos do que ele comprou dos Amearatzot, não vender o Dmai para o público, porque nesse caso o público vai pensar que esse produtor, que é um Haver, uma pessoa que separa os dízimos, separou os dízimos disso que ele está comprando agora, e na verdade ele não tinha separado porque ele comprou de um Amaretz. Para evitar uma situação dessas, um produtor que ele é confiado em tirar os dízimos do que ele produz antes de vender, ele tem que separar os dízimos também do que ele compra de um Amaretz. Já no caso do Siton, todos sabem que esse fornecedor, ele compra de vários produtores, entre eles pessoas que não sabem as leis, Amearatzot, e revende as lojas. Então, ele não produziu isso, ele está revendendo em grandes quantidades, sabe, os facilitaram que ele pode vender sem tirar os dízimos, e o público vai saber que tem que tirar os dízimos. Não foi um produtor que está vendendo isso para as lojas, é só uma ponte, um intermediário, que pode ser que nem entre em contato com a mercadoria. Comprou e mandou entregar para as lojas. Então o público vai saber que antes de comer isso que eles compraram nessas lojas, que compraram do Siton, desse fornecedor, eles vão ter que tirar os dízimos. Isso fala bem meio. Vachamim obrim, falam os sábios, Echad ha-Siton ve-Echad bala-bait mocher ve-shorev le-chaveru ve-notenu be-matana ve-nu choshesh. Fala a maioria dos sábios o seguinte, mesmo um produtor que compra também as frutas do Amaretz se ele vende em grandes quantidades para uma loja, ou para dar de presente para alguém em grandes quantidades, ele não tem que separar os dízimos antes de passar isso para frente. Os sábios sustentam que as pessoas que veem que uma grande quantidade foi vendida em atacado, eles sabem que o trato é que o vendedor, ele não tira os dízimos, ele cobra um pouco a menos por causa dessa venda em atacado. Então fala, Ramin, confiamos que as pessoas vão saber que tem que tirar os dízimos antes de consumir essa produção. Então o que se vê daqui? Que conforme Rebbe Meir, quando um balabai, um produtor, ele produz e também compra de um amaretz e vende para o público ou para as lojas, ele tem que tirar os dízimos, mesmo que ele venda em grandes quantidades. Mesmo que a obrigação de tirar os dízimos dessa produção de Dumai é só uma lei rabínica. Rebbe Meir não diferenciou, quando se trata do consumo do Dumai, Rebbe Meir dificulta ali como se ele estivesse se tratando de Tever pela Torá, produção que precisa de dízimos serem retirados pela Torá. Então, fala, você se lê, no caso do consumo do Dumai, os rigores são os mesmos que as leis de Uraita, as leis da Torá. No caso do resgate do Dumai, ele primeiro facilita mais, permite que a pessoa faça o resgate do Dumai, do Maser Shinei com uma moeda de prata, e faça o resgate dessa moeda de prata com moedas de cobre. Metiv Ravina, pergunta Ravina sobre isso. Halokeach mina nachton, measer mina chamala tzolenet, a pessoa comprou pão de um vendedor de pães, um nachton, um desafiante de quem ele compra os pães, e se uma suspeita que ele comprou os pães de um amaretz. Então essa pessoa que comprou do nachton, do vendedor, tem que separar os dízimos. Ele pode pegar pão fresco como dízimo do pão não fresco. Ou pode pegar pão não fresco, pão de ontem, para separar o dízimo dos pães que ele comprou fresco. Ele fala mesmo que essas fornadas têm formatos diferentes, o pão de ontem tem um formato, o pão de hoje tem outro formato. A pessoa pode pegar pão de um formato como dízimo do pão de outro formato. Não tem problema. Pergunta Ravina, Mishta Aminat Sonenet Alachamah Kedirabilai. Dá para entender o que ele falou no princípio. A pessoa pode pegar pão velho como dízimo do pão fresco. Se trata do mesmo formato, isso dá para entender. De Amar Abila, como falou Abila, Minela Turei Minara Aleafá, Chitrumatu Trumá. Não se sabe, fala Abila, que a pessoa pegou como Trumá a parte ruim da safra e deu para o coelho para ficar com a parte boa. Não se sabe que isso funciona. Chineimar, o pastor Verot e Sualafre, Berimchem, Etrebom e Meno, o pastor disse: sim. A pessoa pega o bom e dá para o coelho, ele não cometeu nenhum pecado com essa separação. Mas se a pessoa designou o ruim, ele cometeu um pecado. E mesmo o Kodesh nesse atretlama, a questão é se essa designação da Trumá, que ele pegou algo ruim para consertar algo bom, para ficar e comer, se isso não funciona, porque ele cometeu um pecado. É como se não tivesse designado Trumá alguma. Então, Mikara Turei Minarala e a faixa de Trumá do Trumá. Então, fala, Bilai, se vê do Passu que essa separação da Trumá funciona. Mesmo que ele separou o ruim para o coelho. Ele cometeu um pecado, mas funciona. Então, a mesma coisa aqui, a pessoa pegou o pão velho, como o dízimo do pão fresco, funciona. Ela afirma de Fusimar B. A questão é como é que a pessoa pode pegar pão de um formato, como o dízimo de pão de outro formato. Lejos de Maat e Lafruxa Minahil Valaptur Minatura Lahil. A separação válida para uma ser é que a pessoa pegue de uns 100 pães que estão obrigados ao dízimo, pega 10 e separou o dízimo. Tudo estava obrigado. O que o Levi recebeu é dízimo e o que ele separa, o dízimo do que ele recebeu, trumado macê dá para o coelho, trumado macê. Era uma situação que a pessoa pega pães que não estão obrigados ao dízimo e como dízimo de pães que estão obrigados. Ou o contrário, pega pães que são obrigados ao dízimo como dízimo de algo que não está obrigado. Não é uma separação correta. Isso tem riscos também. Então, como ele pode dizer que a pessoa pode pegar pães de um formato como dízimo de pães de outro formato? Pode ser que esse pão do formato A vem de uma pessoa que já tirou os dízimos. E o pão do formato B vem de outra padaria. De ameaça que não tiraram os dízimos. Vai ter um problema na separação. O que se vê daqui? Que ele me facilita a lei... Tudo mais? Aqui se trata de pães. Não é teve, não é obrigado a tirar os dízimos pela Torá. são países que foram comprados de Amearatzot. Pela Torá não é sinal necessário tirar os dízimos, que a maioria dos Amearatzot separam já os dízimos. Então, fala Rabi Meir, a pessoa pode separar o dízimo de um formato para comer outro formato, não tem problema. Isso vai contra o que Rabi Yosef disse. Você falou que no caso de comer demai, conforme Rabi Meir, os rigores são como rigores pela Torá. E se for tever pela Torá, de Oraita, Rabi Meir não vai falar que a pessoa pode pegar pães de um formato como o dízimo de pães de outro formato, se existe aqui a obrigação de separar os dízimos pela Torá. Então, se, mesmo assim, se vê com relação ao demai, a lei é mais leve. Isso vai contra o que Rabi Yosef disse. E você falou que conforme Rabi Meir, a lei é mais leve no caso do resgate do Maserixim e do Dmai, que a pessoa pode resgatar a moeda de prata com a moeda de cobre, mas no caso do consumo do Dmai, os rigores são os mesmos do que as leis de Oraita, leis pela Torá. Vocês aqui que não? Assim perguntou Ravina. Amar Abaye, fala Abaye, agora vamos revisar um pouco o que a gente viu até agora, como Abaye sustenta. Rabi Elazar Shapir Kakarchale. Rabi Elazar perguntou bem sobre a nossa Mishnah. Por que os sábios disseram que a pessoa que não é coelho comeu Trumad Maser de Dmai tem que acrescentar o Homesh? Como se fosse que ele comeu Trumad Maser pela Torá. Essa pergunta é válida, fala Abaye. O Shmuel não sabe que a Mishnah nele. Shmuel não respondeu bem. Shmuel trouxe uma prova da lei do divórcio. Que Rabi Meir sustenta que as leis rabínicas têm os mesmos rigores do que leis pela Torá no caso do divórcio. Como uma prova para o caso da nossa Mishnah da Trumá. De Kashi Nidra Biazam Mitab de Shamayim. Na verdade, está perguntando sobre a Trumá. Um não coelho que come Trumá pela Torá, ele tem Rio Mitab de Shamayim. O Tribunal Celestial vai decretar uma morte precoce sobre ele. Lo Aleinu. Mas isso não é tão severo como pena de morte no tribunal? O Meshane de Shmuel Mitab Bedin, Shmuel trouxe uma prova do caso do divórcio. Se a mulher recebe um get inválido, ela se casa com outro, ela tem pena de morte no tribunal? Algo mais grave? O fato de ele me dificultar lá os mesmos rigores do que leis de Oraita como leis rabínicas, no caso do divórcio, não é prova para o caso da nossa Mishnah, que a Rio Mitah é só Bidei Shamayim. Então, fala Abaye, tem uma Shari Mitah Bedin de Hamira, talvez no caso do Get é mais grave, e lá os rigores rabínicos são como rigores naturais, não no caso dessa morte precoce que o Tribunal Celestial vai decretar sobre ele. Então, fala Abaye, a resposta de Shmuel não faz muito sentido. Rav Sheshet lo shav kamot ivlei. E Rav Sheshet não perguntou bem. Rav Sheshet perguntou sobre o resgate do Maser Shini do Dmai. De Kamrin no Mita, o motivo Rav Sheshet lav, dichtiv lo tuchav lechol bisharecha. Os casos em questão, que se vê que os rigores rabínicos são como rigores pela Torá, é o caso da Trumá ou do Get, que envolvem uma morte, ou morte no tribunal, ou morte precoce. E Rav Sheshet perguntou que, conforme Rav Meir, a lei do resgate do Maser Shini do Dmai é mais leve do que o resgate do Maser Shini pela Torá. Moeda de prata pela moeda de cobre, a proibição de comer Maser Shini sem resgate é um laf, uma proibição genérica, por isso tem um castigo de 39 chicotadas no tribunal. É bem mais leve do que pena de morte? Então pode ser que nesse caso do resgate, ele facilita mais a lei rabênica do que a lei pela Torá. O Lemay Demonte, Rav Sheshet, Rav Yosef, Shaper, Kamesha, Nelei. E sobre o que Rav Sheshet perguntou, Rav Yosef respondeu bem. Que Rabi Meir dificulta as leis rabínicas do Dmai com relação ao consumo, como se fosse Tever pela Torá. Mas com relação ao resgate do Maser Shini, Rabi Meir facilita mais. Ele Ravina, Ademot de Minartob, Lesai, Lemi Palte. Para ele falar, Abaye, em vez de Ravina perguntar aquela pergunta dos pães contra o que Rabi Yosef disse, o caso dos pães de dois formatos diferentes, por que Ravina não traz uma prova do caso do Palter, um outro tipo de vendedor de pães? Você terá como falar essa Mishnah, aloquear mina Palter, measer, minkot, fuzet, fuzet, memir. Fala que a pessoa compra pão de um Palter, um outro vendedor de pães. Ele comprou vários formatos de pães, e isso é demais, isso foi comprado de Amearatzot. Ele tem que separar o dízimo de cada formato, de forma independente, não de um formato para outro. Assim fala o Meir. Então fala, Abaye, qual é a diferença de um palter e um nachtom? Ela vai lá, qual é a resposta? Palter mitrit lata gavri, zavi. Nachtom nam mechad gavro de zavi. Um palter, ele compra pães de vários padeiros diferentes. Então a pessoa que comprou pão de um palter e comprou pães de vários formatos, ele tem que suspeitar que cada formato veio de um padeiro diferente. Pode ser que um padeiro é um caveiro, que separa os dízimos. Outro formato veio de um padeiro amaretz. Então, ele separa os dízimos de cada formato, independente do outro. No caso do Nachtom, Lá se trata que é um vendedor de pães que ele recebe pães de uma padaria só. Ou essa padaria é de uma Maaretz, que não separa os dízimos, talvez, ou de um Haver que sim separa os dízimos. Então, ele comprou pães de vários formatos diferentes, mas vem de uma mesma padaria? Ou isso é de Maia ou não? Então, fala em Meir, a pessoa pode separar o dízimo de um formato para outro? Não tem pergunta, não tem motivo para primeiro dificultar a lei da separação dos pães de um formato para outro, nesse caso do Nartom. Então, Abai defende a opinião de Rav Yosef. Rav Amar, Shmuel Shaper Kameshanele, Shemitah Baolam. Rav discute com Abai. Abai falou que a resposta de Shmuel não faz sentido, porque a pergunta de Rabi Elazar é sobre a nossa Mishnah, no caso de Trumat Maaser de Dmai. E o caso que Shmuel trouxe é no caso do Get, que é bem mais grave, que se a mulher recebe um Get inválido pela Torá, tem pena de morte no tribunal. Fala Rav, o que Shmuel disse faz sentido, porque na prática, os assuntos graves de morte precoce, ou pena de morte no tribunal, ou morte precoce dessa pessoa, pelo filme da Bede Shamaim dele, que ele comeu Trumá, ele não é Cohen. Então fala Shmuel, uma vez que se vê de Rabi Meir que as leis rabínicas do divórcio têm tanta severidade quanto as leis pela Torá, fala Shmuel, faz sentido dizer que na nossa Mishnah é a mesma coisa. A Mishnah é com Shmuel, uma vez que no caso da Trumá também, não quando ele come Trumá pela Torá tem pena de morte, diferente, pena de morte precoce, que o Tribunal Celestial decreta sobre ele, primeiro iguala os rigores das leis de Trumá rabínica com as leis de Trumá pela Torá. Começamos a nova Mishnah. Veio o Dvarim Shein Emunah. Vimos já bastante a lei da Onah nos livros passados. Resumidamente, quando um comprador ele paga um sexto a mais do valor da mercadoria, ou o vendedor cobra um sexto a menos, então existe a lei da Onah, que o prejudicado vai receber esse sexto que ele perdeu. Se o prejuízo é menos do que um sexto, nada se paga. Temos a situação da Mechilá, se perdoa por padrão. Se o prejuízo foi de mais do que um sexto do valor da venda, aí existe a lei de Bitul Mekar, que qualquer um dos dois pode cancelar essa venda, dizer que essa venda foi inválida, Mekar Taúd, porque o valor pago é bem diferente do valor que deveria ser pago. Fala Mishnah, tem vendas que não existe a lei da Onah. Havadim, com relação à venda de escravos, Ashtarot, documentos, Vekarkot, imóveis, Vekdeshot, bens do Betamigdash, que o tesoureiro do Betamigdash, o Gizbar, está vendendo. Não existe a lei da Onah nesses casos. Vamos ver a fonte da Gemara. Outras leis de passagem, que a Gemara também vai explicar. Elaim Tashlumei Kefel. Um ladrão furtou uma dessas coisas, ele não tem que pagar o dobro. Velo Tashlumei Abba Bechamishah. O ladrão roubou um boi do Betamigdash e abateu o boi, ou vendeu o boi furtado, não tem que pagar 5 bois. No caso de um carneiro cabrito, deveria pagar 4, mas não paga 4. Shomer Hinam Enunishba. Se um vigia estava fazendo um favor de vigiar uma dessas coisas, escravos, documentos, imóveis, ou bens do Betamigdash, algum dano aconteceu, ele não tem que jurar que ele não foi negligente. Venusse Zahar no Mechalem. Um vigia pago para vigiar, ele não tem que pagar caso uma dessas coisas foram roubadas ou perdidas. Vamos ver a fonte disso na Gemara. Rebbe Shimon no Mer fala Rebbe Shimon com relação à lei do Ekdesh, que depende. Viramos a página. Kodashim Shou Chayav Be'Achreutan, Yesh Le'emoná. Be'Shon Chayav Be'Achreutan, En Le'emoná. Uma situação que a pessoa estava obrigada a fazer um sacrifício e santificou um animal, e esse animal se invalidou. Não pode ser sacrificado, sofreu algum munkavua, algum ferimento permanente. E essa pessoa vai vender esse animal. Nesse caso, tem a lei da Onah, mas se ele estava se voluntariando a sacrificar esse animal, a lei da Onah não se aplica. Vamos ver por que na Gemara. Yudá Omer, Ava Mohes Sefer Torah, Behemah, Margalit, En La Emunah. Fala Yudá, que a pessoa que vende um Sefer Torah, ou ele vende um animal ou uma pérola, não existe a lei da Onah. O comprador não pode dizer que pagou muito a mais, ou o vendedor não pode dizer que pagou a menos, um sexto a menos. Não existe obrigação de pagar numa situação dessas. Amru Lolo, Amru Ela, Etero. E os sábios discutem com o Rabi Yudá e dizem que não. Somente aqueles quatro casos do começo da Mishnah: escravo, documento, ou um imóvel, ou bens do Betamigdash, não tem a lei da Onah, outras coisas assim. Vamos entender melhor tudo isso que a Mishnah falou na Gemara. Fala com a Mishnah, né, Mili? Começando do princípio, qual é a fonte que não tem a lei da Onah sobre essas quatro coisas? Então, vamos falar a Braita. Vehitim kerumim kala amiterra, ou kanumiada amiterra. O passuco diz que quando um vendedor vai vender, não engane o comprador. O comprador vai comprar algo das mãos do vendedor, não engane o vendedor. Não pague a menos. O que significa comprar das mãos? Então fala breta, vara de creme e adriata. O passuco veio dizer que somente algo que é móvel é entregue, tem a lei da ONA. E a Tsukarkaot, no caso da venda de um imóvel que não é entregue fisicamente para o comprador, a lei da ONA não se aplica. O valor justo a ser pago por um imóvel é o valor que foi pago. E a sua Badim Shokushub Karkaot. A Torá, em outro passuco, associa as leis do escravo com as leis da terra. Tem as mesmas leis. Então, também a venda de um escravo não existe a lei da ONA. E a Tsushtarot, Dirtiv, Ritim, Kerum, Imkar. E também na venda de documentos, a pessoa comprou um documento de uma dívida para cobrar a dívida. Não tem como dizer que sofreu a ONA, porque o pastor falava Ritim, Kerum, Imkar. Uma venda de uma mercadoria. Shigufo Mahur, Vegufo Kanui. E a Tsushtarot, Shem Gufan Mahur, Vengufan Kanui. Venen Nomdim, Ela Leraya. O pastor veio dizer Imkar, algo que a pessoa compra para usar isso que ele comprou. Um documento não é usado. Um documento é uma prova, uma referência que esse que comprou o documento tem em dia de cobrar uma dívida. Mas ele não faz uso fisicamente do documento por si só. É uma prova que ele tem direito de cobrar uma dívida. Então, na venda de um documento, não existe a lei da ONA. Complementa a breta Mikanamru, Amorresta, Lotav, Lebassam, Yestra, Emuná. Daqui falaram os sábios que se uma pessoa comprou documentos para usar o papel, como a pessoa que trabalha com especiarias, ele tem que embrulhar as especiarias para que não se ressequem, então ele precisa do próprio papel. Nesse caso, ele pode dizer que ele foi enganado, ele pagou muito a mais, ou o vendedor pode dizer que cobrou a menos. A pshita, essa lei é óbvia, qual a diferença é a pessoa comprar documentos para usar o próprio papel ou outro objeto? Olha, puk me drav kana, que a Breda veio dizer que a lei não é como drav kana, damar enonale prutot, kamashmanan eshonale prutot. O que a Beta veio dizer é contra a opinião de Rav Kana. Rav Kana disse que somente se a Onah vale um issar, 8 prutot, mais ou menos 40 centavos de um real, aí existe a obrigação de pagar essa Onah. Menos do que isso não. Fala a Braita que também na venda de papel, que a Onah vai ser menos do que 40 centavos de um real, existe a lei da Onah. Ele deixou Tamar Kran. Com relação a bens do Betamigdash, falou para o Pasuk, Ahiv, Ahiv, Eloi, Gdesh. O pastor fala que a pessoa comprou de outra pessoa. Aí tem a lei da ONA. Se a pessoa comprou do Betamigdash, que não é uma pessoa, a lei da ONA não se aplica. Mamat kivá, Rabba Bar Mamar. Perguntou Rabba Bar Mamar. Kolei redirtiv yadu yadu mamashu. Sempre que a Torá fala que a pessoa pegou com as mãos, é literalmente que ele pegou com as mãos, algo foi entregue a ele. Para a gente falar no princípio, que se a pessoa vendeu uma mercadoria, algo móvel, existe a lei da ONA. Se vendeu uma terra que não foi uma entrega física da terra, não tem a lei da ONA. Ela ameaça de irtiv, fala o sábio, olha só esse pastor, vai carret colarzo, meador. O pastor fala que uma pessoa recebeu terras das mãos de outra. A riname de colare beade avanakitla. Aqui também você vai dizer que a pessoa recebeu toda a terra nas mãos dele? Ele recebeu um terreno. Ela mirchutou, que o pastor veio dizer, ele recebeu do domínio do outro, recebeu essa posse do domínio. Então a mesma coisa aqui, no caso da ONA, pergunta o sábio. A pessoa comprou uma terra, miadou do domínio do vendedor, e existe a lei da ONA, porque a Breda diz que não é mista também. Vamos ver, qual é a dirtiv, yadou, lá, yadou, mamashu. Você quer me dizer que, por regra geral, quando a Torá fala yadou, não significa as mãos dele, uma entrega física? O pastor fala que um ladrão furtou pessoalmente, com as mãos, tem que pagar o dobro. Pergunta a Braita, até agora sabemos só essa lei. Donde você sabe que seu ladrão ele roubou com o recinto dele? Um boi, digamos, saiu do curral de alguém, entrou no curral do ladrão, o ladrão fechou a porta. Não sendo que ele tem que pagar o dobro por isso também, mesmo que não roubou fisicamente, não tirou o animal e colocou no curral dele, mesmo assim ele tem que pagar. Então, fala a Braita, o pastor generaliza, foi encontrado na posse do ladrão esse furto, ele tem que pagar o dobro. Então, estava de catav Rahman imatzetimatze, alavach avamina kolecha de catav yadom, yadom amashu. Então, se vê dessa Braita, que se a Torá não tivesse dito imatzetimatze, íamos falar que yadom, se ele fez que o ladrão furtou pessoalmente, aí ele tem que pagar o dobro. se ele furtou através do recinto dele, fechou a porta do carro, não teria que pagar o dobro. Fala, o passou que não aceita matzê. Então, sei que por regra geral, e a tudo se ele ficar ao pé da letra, uma entrega física. Metu tá em uma outra breta, na também ia dar. O marido deu o get nas mãos da mulher, ela se divorciou. Ele e ia dar. Gagar, Katsara e Katfaminai, então não vai ver Natal, me coloca com. Fala, breta, agora sabemos que ela se divorciou, ela recebe fisicamente o get. Não se sabe quando o marido coloca o get no recinto da mulher, ela também se divorcia. Se vê da prova Venatan, a Torá não falou Vemassar, ele entregou nas mãos dela, Venatan, ele deu o get, generalizou, então a Torá veio dizer que também se ele entrega o get no recinto dela, ela se divorcia. Então, Tama de Katav Rahman, Venatan, Halavan, Revamina, Koleha de Katav Yadon, Yadomamash. Então se vê que, se a Torá não tivesse dito Venatan, íamos estudar Yadon ao pé da letra, somente se ele entregou o get fisicamente nas mãos dela, ela se divorcia. Então conclui a Gemara, ela colhe a dor e a dor mamacho, e a chane adam de leque no Gemara que ela me chutou. Uma regra geral, quando a Torá fala e a dor, significa algo físico. Uma entrega física, recebeu nas mãos, isso por regra geral. Então no caso da Oná, assim também vamos estudar, ou calomiada me terra, algo foi entregue. Aí tem a lei da Oná, não um imóvel, que não é entregue fisicamente. E aquele passo de antes, que é uma exceção à regra, não temos como dizer que a pessoa recebeu as terras fisicamente, então lá é uma exceção, não é a regra. Lá a pessoa recebeu as terras do domínio do outro. Mas por regra geral, Yadu significa ao pé da letra uma entrega física. Continua. Baira Bizeira. Srinut yesh oná ou eno oná. Quando a pessoa aluga algo, será que existe a lei da oná? O inquilino pode dizer que pagou a mais? Ou o dono pode dizer que recebeu um sexto a menos? Minkara Marachmana valor Srirut, será que a Torá falou Minkara é só uma venda, não um aluguel? Ou Dilma Loshna, ou talvez não faz diferença. Amalha Abaye, Mikti Minkara Eula. Minkara Stamakti. Fala Abaye, a Torá não fala uma venda definitiva. Fala uma venda. Então o quê? Vai na Beomi Mechirai, fala Abaye, um aluguel é uma venda temporária. O inquilino comprou esse que está alugando por um certo tempo. Ele não é uma venda definitiva, ele não pode, digamos, destruir ou abater o animal que ele alugou. Mas ele tem certos direitos como um dono. Ele tem posse temporária com certos limites. Então, fala Abaye, quando a pessoa aluga algo, também tem a lei da Oná. Continua para Abaye, ela pergunta a Rava. Ritinus Ramba Karkamal. Qual é a lei se ele ouvir? Ele pegou grãos de trigo e semeou no chão e vendeu isso para Shimon, essa colheita. Será que existe a lei da Oná, mal yesh la emoná, ou ainda emoná? Qual é o usado da questão? Que manda deixar de becada da minha, talvez, uma vez que esses grãos, no caso, não enraizaram ainda, até como se fossem objetos móveis. Existe a lei da Oná? O Dima batendo na gavkarka, ou talvez não, uma vez que já foi semeado no chão, mesmo que não enraizou, já é parte do solo. E o comprador não pode dizer que pagou a mais e receber esse valor, e o vendedor não pode reclamar também. E Ridami, qual é exatamente o caso? E lima de Amari Ushadai Bashita, Beatu Sadi Bamre de Loshada Baila Hamsha. Se o caso é que Reuven diz que semeou 6 volumes de sementes, está vendendo isso a Shimon. Vieram testemunhas disseram que não. Reuven semeou só 5 volumes. Será que esse é o caso? Beama Rava, não pode ser que essa questão de antes, porque eu disse Rava, quando ela Shemidah, Meshemishkar, Meshemminyan, qualquer coisa que é vendida por medida, ou por peso, ou por número, a filopachomir de Oná Roser, mesmo que a diferença do que foi prometido, que foi entregue, é bem menos do que um sexto valor da Oná, Roser, essa venda cancelada é Mekartaut, uma venda enganosa. Então não pode ser que esse é o caso que o Rava próprio está perguntando. Ele é da Maria Shudaiba Kedeibaila, de Glemilta de Roshadaba Kedeibaila. Então deve ser que o caso é que ele vem e fala que semeou a quantidade adequada para semear nesse solo. E Shimon comprou essa colheita. E na verdade, ele tinha semeado um sexto a menos do que ele deveria. Então, este lemoná, será que Shimon pode dizer, você me enganou em um sexto, então você me paga, porque seria algo móvel, ou ele é lemoná? Ou talvez não, ele não tem como cobrar isso, que é uma deixada pecada da Amen. Será que uma vez que essas sementes não enraizaram, é como se fosse algo móvel que foi entregue num jarro? Tem a lei da Oná, ou talvez é parte do solo já, E como a gente viu, numa venda de um imóvel não tem a lei da Oná, também que foi plantado no imóvel não teria a lei da Oná. Outra questão, vai Nishbain Alem ou Enishbain Alem. Por exemplo, eu vou chegar para Shimon e falar: eu te dei 6 volumes para você semear e você semeou só 5. Shimon diz: eu semei 5 volumes, mas você me deu só 5 volumes e meio. Então eu te devo meio volume. Nesse caso, Shimon ele confessou parcialmente, foi Modeb Mikzat. Como a gente viu ontem, vimos no começo do tratado bastante, quando a pessoa confessa parcialmente, ele tem que pagar pelo que ele confessou. Mas para se isentar do resto, ele tem que jurar que não deve. Mas não se jura quando a cobrança envolve um imóvel. Então a questão sobre esse caso dos grãos de trigo, que manechada becada da menos bainalem, ou dirão aqui batendo a gavara, menos bainalem. Será que esses grãos de trigo é considerado metalterim, algum móvel e se jura? Ou é parte do terreno e não se jura? Homem matirano ou enorme matirano. Se a pessoa semeou, esses grãos de trigo não enraizaram ainda. Será que o sacrifício do homem permite o consumo desse trigo que vai crescer ou não? A lei é que para ter proveito da nova colheita tem que esperar o segundo dia de Pesach, quando o sacrifício do Omer era sacrificado. Então, qual é exatamente o caso? Enridam, ide ashustanina, ide lo ashustanina. A Mishnah já mencionou a lei se as sementes enraizaram e não enraizaram. Então, qual é a questão? Então, fala essa Mishnah. E Mishrishu kodem la Omer, Omer matirar essa pessoa, semeou o campo. As sementes já enraizaram. Quando chega o segundo dia de Pesach, o sacrifício do Omer permite o consumo dessa nova colheita, do Hadash. Vem lá, Asurim, Atiavô, Omer Abá. E se as sementes não enraizaram ainda, e passou o segundo dia de Pesach, essa colheita está proibida até o próximo sacrifício do Omer. É necessário que as sementes enraizem. Então qual é a questão? O caso de Rava é o seguinte. Dechatzinho Bezarino Kodem Laomer. A pessoa, ele tinha trigo, ele fez a colheita dele, e ele pegou os grãos e voltou a semear. Passou o segundo dia de Pesach, essas sementes não tinham enraizado ainda. O trigo que ele colheu se permitiu com o sacrifício do Omer. Mas a questão é, com relação a essas sementes, ele voltou a semear desse trigo, essas sementes no chão e não enraizaram ainda e passou o segundo dia de Pesach. Então, Maulemin Katumei Haminai, será que a pessoa pode agora pegar esses grãos do chão e comer? Que manda deixar de cada dame, deixarem no homem? Será que é como se essa pessoa tivesse pegado o trigo dele, colhido, pegado as sementes e colocado num jarro? Passa o segundo dia de Pesach, ele pode comer esse trigo e essas sementes? Será que colocar os sementes no chão e não semearam ainda é a mesma coisa, é considerado como se estivesse num jarro? O Dilma Batlino Agavara, ou talvez no momento que ele semeou, então isso já se cancelou, é secundário ao solo, é como se fosse parte da nova colheita, mesmo que não enraizou ainda, e tem que esperar o próximo segundo dia de pensar, o próximo sacrifício do homem para poder comer essa semente, se não puder pegar agora e comer. Então tem que ficamos a dúvida se essas sementes que não enraizaram é considerado como metalterim, algo móvel, ou é como mecarca, é como se fosse parte do terreno, sobre todos esses três casos que Rava pergunta. Paramos aqui por hoje. Vamos ter um bom complemento ao que a gente viu hoje no show de amanhã. Vimos já que se a venda de um escravo, de um documento, de um imóvel, algo do Betamidash acontece e a prejuízo de um do comprador ou do vendedor foi de um sexto, não existe a lei da Oná. Não é necessário pagar por esse prejuízo. O que acontece se o prejuízo é maior do que um sexto? Será que tem a lei de Bitur Mekar, que tanto o comprador quanto o vendedor têm o poder de cancelar essa venda? Será que não? Essa venda se mantém? Com muito mais para o próximo tema, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.